Olá, mulheres abençoadas! Hoje nós teremos mais um episódio do nosso podcast e o nosso assunto será como ensinar os nossos filhos a guardarem a palavra do Senhor. Então, fique com a gente porque vai começar mais um Papo de Mulher Cristã. Então, nós temos aqui para falar desse assunto umas convidadas especiais. Nós temos a Luane.
Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente.
Temos a Adisandra.
Boa noite, meu nome é Adisandra Martins, estamos aqui para mais um programa.
Temos também a Paula.
Olá, boa noite, sejam bem-vindas ao nosso papo, vai ser um papo bem gostoso.
Verdade. E Glauciane.
Oi, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais essa noite.
E nós vamos usar hoje no nosso podcast o texto base de Deuteronômio, capítulo 6, verso de 1 a 9. Eu vou ler para as irmãs. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serás por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que texto maravilhoso! O Senhor deixou esse texto como base para que nós pudéssemos ensinar os nossos filhos a guardar os mandamentos do Senhor, a guardar a palavra do Senhor no coração deles. Não é, Sandra?
Val, sinceramente, quando eu li esse versículo em casa, ao mesmo tempo que eu fiquei com frio na barriga, porque é um lembrete de Deus para nós, mas eu reconheci também como uma prova de amor de Deus para nós e para nossa família. Porque Deus deu alguns comandos para Israel. Moisés chama o povo e ele diz ao povo aquilo que Deus estava ordenando para que as famílias fizessem com os seus filhos. E traz muita responsabilidade para os pais seguirem, porque são comandos orientativos muito fortes. E o primeiro comando que Deus deu fala assim: intimar, ouvir, inculcar, amar, lembrar, falar, atar e escrever. Eu achei formidável as mensagens que Moisés fala para que o povo fizesse. E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando: Senhor, será que eu estou dando todos esses comandos aqui para o meu filho na minha casa? Sim. Eu tenho um filho só. E você, Paula, quando você lê todos esses versículos, o que mais vem na sua cabeça? O que mais te chama atenção?
Responsabilidade.
Responsabilidade.
Né? É uma honra para nós, né, como pais, mães que somos. Deus nos deu esse privilégio, né, de criar os nossos filhos. Aí você lê seis aí, ó. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o primeiro lugar é no nosso coração. Então, para criarmos os nossos filhos à luz da palavra de Deus, a primeira coisa tem que estar estabelecida no nosso coração. Então, o estatuto do Senhor, ele tem que estar em nós primeiro, para nós podermos refletir isso dentro do nosso lar e aos nossos filhos.
Exatamente.
Então, Deus chama a gente à responsabilidade. Ei, como é que você está? Você está indo bem? É você? Seu filho está... Você é o espelho para o seu filho?
É, mas lendo esse versículo também, eu pensei o seguinte: não adianta só cumprir os comandos. Antes de cumprir o comando, eu preciso amar.
Você vai amar, você amando, você faz com alegria. Não é uma obrigação.
É diferente.
Né? É diferente. Teu filho que está te observando, ele vai ver isso em você. Ele vai ver o amor expresso nas suas atitudes, no cumprimento da palavra do Senhor. Eles observam a gente em tudo.
E quando a gente ama... principalmente o Senhor, né, em primeiro lugar, porque a gente faz isso, o Senhor não precisa de nós. O Senhor poderia, sim, perfeitamente colocar a palavra dele no coração dos nossos filhos, sim, e eles serem servos maravilhosos.
Concordo.
Mas o Senhor nos chama para este papel.
Concordo.
Então, assim, e quando nós amamos ao Senhor, nós amamos cumprir este papel. Nós amamos ser ajudadoras, né, desse projeto lindo que o Senhor criou. E aí a gente começa a não ter um fardo pesado. Porque o mundo quer colocar um fardo pesado para as mães, né? Aí é muito difícil ser mãe. É isso que a gente ouve hoje em dia, né?
Sim.
Nossa, dá muito trabalho ser mãe. É muito difícil ser mãe. Eu não quero ter mais filhos. Ou eu não quero nem ter um filho. Porque é muito difícil mesmo e tal. Você tem que ter o seu tempo, né? As pessoas falam... Nossa, não pode viver para o seu filho. Você tem que ter o seu tempo. Mas quando a gente ama o Senhor, nós temos prazer em criar os nossos filhos para o Senhor.
Não é um fardo.
Não é um fardo.
É uma alegria.
Pode ser difícil.
Isso, não, né? Não é fácil.
Não é fácil. Tem dias que nós estamos ali, nós realmente muito cansadas, que dá vontade de desistir, uhum, mas nós lembramos deste amor, de tudo que este amor fez por nós, e nós vamos lá todos os dias ensinar os nossos filhos.
Porque é uma missão honrosa, é um papel que o Senhor nos deu, de que a gente precisa ter muito amor por esse trabalho. O Senhor nos pensou, nos escolheu para isso.
Então, não, nós é devemos algo que a gente colhe também muito rápido, né?
Muito rápido.
E não, demora bastante para a gente conseguir colher esse resultado, né? Nós estamos ali no dia a dia difícil, sim, e nós vamos colher esses resultados lá na frente, né?
Então, e lá assim, na frente passa rapidinho.
Passa rápido.
Tá?
Passa. Glauciane, onde começa o ensino? Na igreja ou em casa?
Em casa. Até sobre o que você pontuou, né? Amar, escrever, ouvir. Se nós
lembrar,
vamos observar,
falar...
todo esse texto, ele vem falando do verbo ação.
Ação.
Os verbos aí são ação. Então, nós, como mães, servas do Senhor, pais, nós temos o quê? Que obedecer aquilo que o Senhor tem nos instruído, nos alertado, e, assim, educar os nossos filhos. Não tem como terceirizar essa função, essa responsabilidade. Ela é nossa e o Senhor vai requerer da gente. E além disso tudo, todas essas ordenanças que é dado nesse texto, ele sempre coloca que no final, para que você viva bem, né? Tem essa promessa para a nossa vida.
Para que você tenha sucesso. É interessante que o versículo 7 fala exatamente dessa pergunta que eu te fiz. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Não tem folga.
Não, não tem folga. Porque o discipulado, ele começa em casa.
Eu ia falar isso agora, eu ia usar essa palavra. Discipulado, exatamente
e
isso.
Aqui na minha Bíblia, que é Ara, exatamente fala inculcarás. Ou seja, colocar na mente, é todo dia, o tempo todo. É repetir,
Demanda esforço e abnegação, né?
E tempo.
Em todos os momentos. Acordou, né? Levantou, vai sair para a escola, vai voltar e na hora de dormir. Em todos os momentos da sua vida, você tem que estar inculcando a palavra do Senhor.
Nós temos que ser intencionais em todos os momentos.
Exatamente.
Uma palavra que é muito usada hoje é o estilo de vida, é Cristo. Nosso estilo de vida é Cristo. E é Ele que vai governar as nossas vidas.
E quando nós somos intencionais em todos os momentos, eu acho que nós, como eu tenho uma filha, né, que acabou de fazer 4 anos, eu penso muito nisso, porque eu tenho ainda uma criança, né, muito pequena. Então, eu acredito que em todos os momentos assim, da criação dela, eu tento ser muito intencional. E muitas vezes a gente ouve até que a gente é muito radical. Mas eu acho que nessa questão de ser intencional que a gente vai plantando uma semente, que a palavra de Deus vai sendo colocada no coração, e lá, porque a gente não vai estar com os nossos filhos em todos os momentos. Muitas vezes eles vão estar sozinhos, na maioria das vezes eles vão estar sozinhos. Mas quando a gente coloca ali, é intencional e coloca essa palavra todos os dias, essa sementinha vai sendo plantada no coração. E aí quando essa criança precisa se posicionar ali na escola, com os amigos, ela tem aquilo guardado no coração, ela se lembra daquilo.
O princípio, né?
Sim, e quando a gente é intencional, a gente presta muita atenção nos detalhes, porque pode passar por uma coisa boba, até nessa questão assim, de escola, com os amigos, uma brincadeira. Ah, não, isso daqui é só um joguinho. Ah, não, isso daqui é só uma bonequinha que tem um negocinho. Quando a gente quer criar filhos para Deus, não existe só um negocinho.
A luz da palavra.
Né? Então, esse negocinho que a gente vai permitindo abre um caminho muito grande lá na frente. Então, quando a gente é intencional, a gente pensa em cada detalhe.
Luane...
Até porque o mundo ele tem sido agressivo com relação aos nossos filhos, né? Ele tem o tempo todo bombardeado...
Exatamente.
Tudo é nos brinquedos, são nos desenhos, é dentro das escolas. Então, a gente tem mesmo que ser criterioso mesmo em todos os aspectos.
É o dinamismo. Nós precisamos ser dinâmicas o tempo todo, né? Qualquer exemplo, você tem que aproveitar cada minuto para estar falando a verdade, que a nossa verdade é Cristo, né? Então, qualquer pergunta que seu filho chega em casa fazendo para você, você aproveita esse momento e vamos ver o que a palavra diz, né?
O que a Bíblia diz?
Isso aí.
Que a gente vai estar com a Bíblia empunhada, é a nossa defesa.
Exatamente.
É o nosso escudo.
Estatuto guardado no nosso coração.
No nosso coração. Vamos lá, meu filho.
E quando
a
gente tem essa verdade, o que é mentira não vai valer. Porque às vezes, assim, as pessoas não têm tempo, que a gente estava até falando aqui antes,
né?
As pessoas não têm tempo. E aí, né, nesse mundo de hoje, a gente quer estudar várias coisas. Ah, não, eu quero estudar sobre isso, sobre aquilo, para eu saber me posicionar. Não, estude a... Se você não tem tempo, claro que é bom estudar de tudo, né? Mas se você não tem tempo, estude a verdade. Porque ninguém vai te enganar.
Exatamente.
Ninguém vai enganar seus filhos se ele souber a verdade.
Conferir a palavra, né? Luane, eu ia te perguntar o seguinte, com quantos anos, com quanto tempo de vida nós começamos a discipular o nosso filho?
Desde o primeiro dia.
Desde o primeiro dia, exatamente isso. E a importância de, antes de qualquer coisa, a palavra de Deus está estabelecida dentro do nosso coração.
Isso que eu ia falar.
Exatamente, né?
Para você transmitir, você precisa ter.
Eu preciso amar ao meu Deus, eu preciso saber quem Ele é, porque aí sim, com muita segurança, eu vou começar a transmitir esse ensino para o meu filho. E a Paula tocou no assunto muito importante. O tempo, os pais estão com tempo para ensinar os seus filhos? Porque o texto aqui fala que assentado em tua casa em todo o tempo. Porque o mundo não está dando folga nenhuma, brecha nenhuma. O ensino dele está vindo massificando e o primeiro lugar que ele vem é na mente dos nossos filhos. Então, eles conseguem, contudo, com brinquedos, com jogos, com informações na escola, tentar capturar o que está na mente dos nossos filhos. Mas se desde o primeiro dia de nascido eu começo a dizer para ele, Deus é bom. Jesus é seu único salvador.
Lê um versículo, cante um louvor.
Exatamente.
Porque as pessoas falam isso, né? Não, a criança é muito pequena, ela não entende.
Entende.
Entende muito bem.
Muito.
como a gente conversou ali atrás, né, na nossa pauta, faz o tempo que der. Vai levar para a escola, está dentro do carro, você está com um livrinho de devocional, lendo a palavra e orando com eles, né? Ensinar, por exemplo, está com dificuldade, hoje é dia de prova, semana de prova, né? Se programa para essa semana de prova, vamos orar juntos pela semana de prova.
Mostrar para o nosso filho que a palavra tem a ver com ele, com a vida dele,
com
a razão do existir dele, com tudo aquilo que vai acontecer com ele durante o dia. A palavra de Deus existe para isso. Você está com qualquer problema, qualquer dúvida, a palavra de Deus tem a resposta para nós, para você. Tem a resposta para mim, para o seu pai, para sua mãe, tem resposta para você também.
Outra coisa boa também é contar os benefícios. Porque se nós somos exemplos, nós somos exemplos, né? Eles têm que ver em nós esse exemplo. Então, vamos supor, você orou, você buscou e Deus te abençoou em alguma situação. Compartilha isso em casa.
Sim.
Leve essa alegria para casa. Porque quando ele tiver o problema dele lá, ele vai se lembrar. Olha, minha mãe orou naquele problema, meu pai orou e aí funcionou. Então, agora eu vou começar a praticar isso também. Como eu tenho filhos mais velhos, eu tenho algumas experiências, assim, do filho ligar, do serviço, da escola, entendeu? Mãe, eu estou precisando de oração agora. Você ora por mim agora, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque vem uma experiência assim, que a gente já tem com eles em casa, eles levam isso para a vida cotidiana deles. Né?
E quem é a referência? Mãe.
E que
pai.
Bom é poder ser essa referência. Que,
exatamente.
Que delicioso deve ser receber esse tipo de ligação. Maravilha. Né? Então, aquilo que eu coloquei no coração dos meus filhos,
sim,
deu certo, está voltando. Então, deve ser delicioso receber essa ligação. Eu espero um dia receber também.
Eu vou fazer uma pergunta para a Val, que já tem, sim, filhos casados.
Casados.
Mas os filhos foram criados na igreja. Val, quem é o protagonista no ensino do nosso filho? Os pais ou a igreja?
Os pais?
Protagonistas são os
certamente
pais.
Certamente os pais. Como a gente falou, o discipulado começa em casa. Né? Você vai ensinar os seus filhos. Os seus filhos vão ver muitos maus exemplos.
Sim.
E você vai dizer, assim não. A Bíblia diz que é assim, assim, assim. Você vai ensinar os seus filhos, desde pequenininhos, que bom é servir ao Senhor.
Ele é bom.
Que a lei do Senhor é maravilhosa. Que você está debaixo do poder do Senhor. E o Senhor vai te guiar em tudo, porque você pertence ao Senhor.
Ele.
É um pertencimento. Você não é de qualquer um. Você é
do
Senhor.
Senhor,
né?
Sobre...
Então, dentro de casa, você trabalha isso. Trabalha nos desenhos, quando ele chega em casa da escola. Ah, meu filho, o que aconteceu? Ah, mãe, meu coleguinha fez isso. Aí você vai dizer, a Bíblia diz que isso está errado.
Exatamente.
Você não vai fazer. É uma bênção você ver isso, você fazer e ver o resultado disso.
Exatamente.
Depois.
E esse programa tem a finalidade de dizer para você que a igreja, ela não é a protagonista do ensino espiritual. A igreja é coadjuvante. A igreja vai estar lá. Mas você, pai e mãe, tem que estar antes da igreja. Porque todo ensino começa lá na sua casa.
Todo ensino e todo exemplo.
Nós todo
exemplo.
Nós
precisamos envolver os nossos filhos na comunhão da igreja.
Exatamente.
E a palavra nossos filhos precisam crescer amando a igreja.
Amando, sim, a igreja.
Mas quem ensina isso somos nós.
Somos nós.
Está lá em Deuteronômio isso, 19... 11, versículo 19. Fala assim. Ensinai a vossos filhos... falando delas assentada em vossa casa.
Exatamente.
E andando pelo caminho, deitando-se, levantamos. Escrevei nos umbrais de vossa casa. Então, a casa é a primeira referência. O meu lar, ele tem que ser estabelecido, ele tem que respirar. Todos os locais, né? Hernandes Dias Lopes sempre fala assim, a pedagogia do ensino da mãe, por exemplo, até com figuras em casa, fazendo com que até o lúdico dentro de casa reflita Cristo e mostre para essa criança. Então, a nossa casa, todos os cantos, né, Deus tem que estar presente. Eles têm que enxergar que o lar é um lar que Deus habita.
Tem uma questão aqui que eu vou abordar como nutricionista, que é o seguinte: toda vez que eu faço uma consulta de introdução alimentar, eu falo muito isso para os pais. A importância do sentar à mesa. Antes de eu começar a falar dos alimentos, de ensinar como esses pais vão ofertar esses alimentos, eu falo da importância de sentar à mesa, como isso é importante para a formação dos hábitos alimentares de uma pessoa.
Sim.
E isso envolve, como eu falo, como isso envolve o ambiente familiar. Porque essa criança, para comer bem, ela tem que amar aquele momento. Tem que ser um momento prazeroso. Então, quando eu tô com a minha família sentada à mesa e aquilo, aquela criança está vivendo bons momentos ali, essa criança cria uma boa relação com a comida. E isso ela leva para a vida dela. E é nesse momento que envolve muito essa questão dos pais cristãos.
Sim.
Né? Então, quando a gente senta à mesa, a gente está fazendo uma boa refeição, a gente está alimentando o nosso corpo, o corpo que o Senhor nos deu, nós também podemos estar alimentando a nossa alma, ensinando aos nossos filhos, nesse momento prazeroso da refeição, a palavra de Deus. Então, eu acho que é um momento muito bacana para as famílias colocar em prática, porque a gente tem dois benefícios, né?
E não ser corrido, precisa ter tempo, precisa de calma para você falar da palavra. Meu filho, você é um servo de Deus. Meu filho, você é diferente. Meu filho, você tem a palavra. Meu filho, Deus é bom. Meu filho, Deus cuida de você. Meu filho, você viu, não tem faltado nada na nossa casa. Nós temos saúde, meu filho. Deus é bom. Deus é perfeito, olha a igreja que você frequenta. Então, tudo isso vai ficando na mente dele como ensino. E, realmente, desde o primeiro dia de nascido até, a Bíblia fala, né? Quando for adulto, não vai esquecer do ensino, porque o pai, constantemente, a mãe, em todo o tempo, está ali lembrando para ele que ele é diferente, que ele foi resgatado, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom. Essa palavra, essa frase é linda. Deus é bom porque ele enviou o seu filho para salvar você, para me salvar. Ele é bom por isso, né?
O povo, as pessoas sempre falam que o cristão é feliz. Nós somos, sim.
Sim.
Nós somos alegres. Nós precisamos demonstrar isso desde cedo aos nossos filhos. E como que a gente faz isso? Mostrando as benfeitorias que Deus faz para nós.
Sim.
Muitas pessoas têm mania de buscar Cristo só na dor. Né? E nós precisamos, sim, fazer festa com pequenas coisas que Deus nos dá, entendeu? Para mostrar o quão ele é fiel para nós.
Como
isso
nós
traz alegria.
Isso.
Por tudo ensinar que a ser gratos.
Né? É isso. E eles vão refletir essa alegria de ser cristão. Porque o mundo, gente, a alegria é passageira. Infelizmente, os nossos filhos, eles são levados pelo mundo a ter essa alegria passageira.
Exatamente.
Né? Principalmente quando vai chegando a fase da adolescência. Né? Então, eles querem, né, experimentar algumas coisas. Mas quando você inculca desde pequeno, né, o tempo todo Cristo, eles de nada vão sentir falta. Porque eles são felizes, eles são alegres, eles se contentam. O contentar com Cristo é maravilhoso.
Exatamente.
E eles vão ter isso na vida deles.
Glauciane, existe um evangelho para o adulto e um evangelho para a criança?
Não. A palavra, ela é atemporal, né?
Exatamente.
No passado, no presente, no futuro, ela é oportuna sempre.
Quando eu estou fazendo essa pergunta, se existe um evangelho para a criança e para o adulto, é porque a gente tende, claro que nós usamos abordagens diferentes para falar para a criança e para falar para o adulto, lógico. Mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é pecado.
Sim.
O que
a
é salvação.
Já nasce
exatamente.
Em pecado,
exatamente.
Né?
Por quê? Porque o arrependimento vai vir se ele souber o que é pecado.
Então, desde pequeno, fez uma pirracinha, né? Pequenininha, com a mamãe. Né? A mamãe fala assim, não pode. Aí ele fez aquela pirracinha, você já pode sentar, querido, vem cá. Você pecou contra Deus, que eu sou sua autoridade. Deus me instituiu como autoridade sobre a sua vida. E aí você pecou contra ele, que você está desobedecendo a ele, que eu sou sua autoridade, então você está pecando. Vamos orar agora para Deus perdoar o nosso pecado. Então, você já está inculcando desde pequeno.
Uma vez eu ouvi uma coisa muito bacana.
Que delícia que deve ter sido para Maria ter criado uma criança sem pecados, porque ela,
gente,
foi a única.
Foi a única que recebeu essa bênção,
então,
né?
Uma criança que não fez pirraça, deve ter sido muito legal, né?
Gente, e vamos para os exemplos. Joquebede com Moisés. Que exemplo maravilhoso de Joquebede. Gente, Moisés, você não é egípcio, tá? O seu Deus é o Deus de Israel, que tem feito vários sinais aqui, mas você não é egípcio, você é um servo. E ele cresceu com essa experiência, e quem foi Moisés nas mãos do Senhor? Foi o líder.
Foi o libertador.
O libertador.
Ela teve um contato tão pequeno ali com eles, com ele, né? Ele era tão pequeno ainda, mas.
Exatamente.
Mas que inspiração, né?
Porque que inspiração.
Às vezes a gente fica preocupado. Eu falo mesmo, eu me sinto às vezes tão pequena, porque nossos filhos hoje, eles têm acesso a YouTube. Você vai conversar, o meu filho que ainda está indo para adolescente, ele sabe o nome de todos os jogadores de futebol. Ele sabe o nome de YouTuber. E, assim, a preocupação da gente é até que ponto isso vai influenciar a vida dos nossos filhos. Porque o espelho deles tem que ser... Eles têm que refletir a Cristo,
sim,
né? Então, esse exemplo que você deu para a gente, o meu papel tem que ser como o dela, ensinar o que, que ele tem que fazer.
Como a Luane falou, foram poucos anos de vida, né? Proporcionalmente... pelo que Moisés viveu.
Sim.
Mas o pouco tempo que ela teve a oportunidade, ela inculcou.
Inculcou.
O seu Deus é o único Deus. O nosso Deus é bom.
Exatamente.
O nosso Deus cuida de nós.
E o Senhor, ele honra a mãe, né? A mãe que é fiel, que tá ali, que ama a palavra de Deus, ele vai honrar também. Né?
E a fala aí, criança não aprende, hein? Moisés, pois aquilo ali levou para a vida dele. E ele,
gente,
teve os melhores estudos. Né?
Exatamente.
Deus preparou ele lá no Egito, mas ele sempre teve guardado o estatuto de Deus no seu coração. Na
exatamente.
Hora que ele precisou usar, ele
Ana,
foi.
Ana, também. Ana com Samuel, quantos anos, Val?
A Bíblia fala
acabou de desmamar,
que
né?
Quando ele foi desmamado,
amado, né?
Né? Ela levou para ele...
Para ele ir para o templo.
Né? E todo ano ela ia, ela tecia durante o ano uma túnica.
A túnica.
Né? E levava para ele, onde ele estava lá com Eli, lá no tabernáculo. Né? Então era o cuidado, era o cuidado. Sempre, sempre o cuidado. E entregou ele para o Senhor.
Abdicou, né, Val?
Abdicou.
Imagina essa mãe.
Esse
Deus
tempo.
Deus deu o filho, mas ela entregou para Cristo. Né?
Você sabe o que eu imagino? Esse tempo que Samuel estava longe dela. Gente, as orações incessantes de Ana, a preocupação, porque a gente fica... A Glaucene tocou no assunto muito importante sobre o meio que, às vezes, nós temos medo.
Exatamente.
Que influencia os nossos filhos. E Ana talvez se preocupasse como que estão... Como que está Samuel no meio dos filhos de Eli, que não servem ao Senhor, que fazem aquilo que desagrada ao Senhor.
Mas
será que Samuel...
Mas acreditando na promessa que ele... Inverteria a situação?
Exatamente. Então, a preocupação da mãe... Claro que o pai, gente, tem muita preocupação também. Mas os maiores exemplos... Exatamente, né, Luane? Os maiores exemplos que a Bíblia descreve também são das mães que expõem seus filhos à obra de Deus. Não expõem ao mal, expõem ao Senhor, a servir ao Senhor, entregam os seus filhos ao Senhor, né? Essa experiência... Senhor, eu te louvo, tá? Porque eu não sou perfeita, não, mas eu tô lendo a palavra. Então, a minha preocupação, eu lendo essa semana, eu... Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu tô longe, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu glorifico, porque eu sei que o Senhor me deu essa responsabilidade de ensinar o meu filho, né? Meu filho, Deus é bom. Deus é perfeito. Deus cuida de você. Ele é o seu libertador. Ele veio para te salvar.
E
essa experiência é maravilhosa.
Queria levantar aqui. Existe perda? Existe tempo? Vocês acham que...
Não, ensinar a palavra do Senhor nunca é perda de tempo, é ganho.
Concordo.
Independente do tempo que você tiver. porque a gente sabe que a vida é corrida, os pais, a mãe e o pai trabalham, os filhos também têm N atividades, como inglês, natação, futebol, jiu-jitsu, e etc, etc, etc. Então, a vida da criança passa a ser muito ocupada. A vida do pai e da mãe também. Só que precisa existir o equilíbrio e o bom senso com os pais para que eles reservem este tempo preciosíssimo para inculcar a palavra do Senhor em seus filhos.
É lembrar aquilo, né, que eu falei anteriormente. É, quando um filho está doente, nós paramos tudo. Se o filho ficar uma semana doente, a gente resolve, a gente para tudo e fica ali à disposição do filho, né, enquanto aquilo não se resolve. Então, é lidar dessa mesma maneira com a alma dos nossos filhos.
Sim, exatamente.
Enquanto eles não entenderem que Jesus é o único salvador da vida deles, enquanto a palavra não estiver inculcada na cabeça deles, é como se eles estivessem doentes. Então, nós vamos trabalhar ali, nos doar inteiramente para que a alma dele, para que a gente cuide deles e eles entendam a verdade. Né?
Sim. Às vezes e podemos a gente... desistir deles?
Nunca.
Às vezes a gente quer o curso de inglês, é a luta, é a escola, mas o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Né?
Exatamente. Sim.
Nós então, não devemos preparar os nossos filhos só profissionalmente para a vida, mas primeiro preparar para o Senhor, preparar para Cristo, primeiro reino.
Esse é o nosso principal papel, esse é o nosso principal ministério.
Sim.
Nosso principal discípulo, nosso principal discipulado é nos nossos filhos, não é no nosso local de trabalho, não é com os nossos familiares, primeiro é com os nossos filhos.
Porque nós nascemos para refletir a glória de Deus, para isso nós nascemos, e eles também nasceram para isso, então precisamos sim ter esse cuidado, né?
E é edificante para nós mesmos. Por quê? Porque para você ensinar, você precisa saber.
Exatamente.
Então, você vai na fonte do conhecimento o tempo inteiro. Você vai ler a palavra, você vai aprender para poder ensinar o seu filho. E à medida que você está lendo, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo mensagens, lendo a palavra do Senhor, você está aprendendo e ele está vendo o teu exemplo. Está vendo o teu exemplo de ler a palavra e ter a palavra como base na vida dele, na vida dos pais. Então, ele vai ver aquele bom exemplo e vai replicar em sua vida. Porque ele sabe que o fim de todas as coisas é maravilhoso. Aquele que está na presença do Senhor.
E
aquele que é servo.
Eu acredito que é uma experiência muito grande para o filho. Meu marido sempre me contava sobre isso, que quantas vezes acordava para ir para a escola de manhã e via a mãe dele de joelhos. E via a mãe dele também lendo a palavra. E essa experiência marcou a vida dele. E com toda certeza tem marcado a muitos filhos, todas as vezes que eles nos encontram buscando ao Senhor. Porque quando nós estamos de joelho lendo a palavra, minha mãe está buscando a Deus, minha mãe está orando. Luane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ensino, principalmente você que tem uma filha de 4 anos, sobre o devocional. Você estava comentando isso com a gente antes do programa começar.
Eu estava falando, né, como é importante fazer o devocional.
Sim.
Né, desde pequeno. E aí a gente, claro, molda esse devocional em cada idade, né? A gente não pode pensar, ah, não, meu filho não sabe ler ainda, meu filho não sabe escrever ainda, então eu vou esperar isso. Não, a gente começa desde o primeiro dia de vida.
Uhum.
Claro que, né, sendo também reais com aquilo que a criança pode absorver.
Sim, lúdicos.
Exatamente.
Com sabedoria.
E à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai aumentando, aprofundando esse devocional. Então, para a criança que é menor, então aí até os 5, 6 anos, que ainda não sabe ler, a gente pode usar vários recursos, mas sempre tendo a palavra como base. Então, uma coisa que eu sempre fiz lá em casa é ler um versículo, e aí ela, quando ela não falava ainda, eu só lia um versículo menor e para ela escutar. E depois que ela começou a falar, eu começava a pedir para ela repetir. Hoje, com 4 anos, mesmo não sabendo ler, ela já fala alguns versículos que ela gravou do jeitinho dela, não perfeitamente, mas do jeitinho dela. Alguns livros que a gente usa de histórias bíblicas, que tem um texto referência para aquela história, ela já sabe qual é o texto. Então, a gente vai fazendo isso. Aí agora ela está aprendendo as letras. E aí ela vai, a gente estuda uma história, né, lê alguma coisa, e aí eu faço uma pergunta para ela. Ah, quem é o nosso Salvador? Aí ela vai falar, Jesus. Então, vamos escrever Jesus. Aí ela vai fazendo o J, depois o E. Então, agora a gente já está evoluindo para o escrito. Né? Então, com uma palavra. E daqui a pouco a gente está evoluindo mais.
E essa experiência de vê-los crescer e entender, né, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão fazendo aqui na igreja, que nós, pais, estamos sendo facilitadores para que eles tenham a experiência da salvação, mais tarde eles vão ver isso e realmente, vão dizer, realmente, minha mãe teve o tempo dela ali doado para mim, realmente não foi em vão, né? Porque ganhou minha alma para Jesus, ganhou minha alma para o céu.
Isso é muito importante, né? Isso é fundamental.
Fundamental.
Né? E a gente faz isso todos os dias, e sempre orando, cantando louvores, né? No final do devocional, orar ao Senhor, pedir hoje, né? Ela já consegue orar e fala palavras que a gente do que a gente estudou ali. Então, isso é muito bacana, mas antes, enquanto não sabe orar, a gente ora ali com eles, né? Então, quando a gente vai todos os dias fazendo e a gente vai lembrando. E ela, às vezes, fala, mamãe, eu já sei isso. Você já me ensinou, você está me perguntando de novo. Eu falei, não, mas é porque a gente não pode esquecer. Isso tem que ficar guardado no nosso coração. E aí, com os filhos mais velhos, né, Paula? A gente já vai evoluindo mais. Paula pode contribuir
já
com os filhos mais velhos.
Já é um ensino mais rebuscado, né, Paula? É um ensino mais forte.
Já discute, né?
Já discute.
Teologicamente, os pontos. Mas é muito gostoso, é prazeroso.
A gente até tira dúvida com eles, né?
A gente aprende mais com eles do que a gente ensina agora. Mas é bom, porque mesmo sabendo tudo, quando você inculcou desde pequeno, eles sabem o respeito que eles têm que ter por você.
Sim.
Então, como autoridade. Há pouco antes de eu chegar aqui, só para contar, aconteceu uma situação hoje, e aí o filho me chamou no quarto. Eu queria te pedir perdão, porque eu não estou sendo um filho bom para você. Então, assim, e realmente ele não está fazendo nada de tão extraordinário, mas eu fiquei quieta, né?
Gente!
Aceitou o perdão.
E joelhou comigo e orou. E me beijou, né? E saiu. E é um filho mais velho. Então, assim, isso é porque você vem o tempo todo, né? Você vai trabalhando desde pequeno. Por isso que a palavra diz, ele não vai se desviar do caminho do Senhor.
Ele não vai esquecer.
Ele vai continuar. Né? Por mais, mãe, falar um pouco para você que talvez tenha seu filho, talvez esteja longe do Senhor, né? Por mais que isso esteja, ore ao Senhor. Né? Se você um dia entregou seu filho ao Senhor, ore, não desista do seu filho. Ele sempre, alguma coisa vai acontecer que Deus vai retornar ele para os caminhos do Senhor. Né?
O Paula, é muito importante nós sempre falarmos para os nossos filhos que existe um reino que milita contra a salvação dele. Porque hoje nós não lutamos contra a carne e o sangue. Né? Nós lutamos contra as potestades em lugares celestiais. Então é importante dizer para os nossos filhos que eles não são desse mundo. Mas eles precisam conhecer a Jesus para que eles tenham a salvação. Então, existe, meu filho, eu estou aqui pregando para você porque existe algo contrário que quer impedir que sua alma vá morar com Cristo. Então, eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu estou aqui investindo para que você vá para o céu. Então, lembrar isso.
Essa palavra investimento, nossos filhos, a nossa família é o nosso maior investimento.
Exatamente, eu estou investindo em você.
Separa tudo por eles, entendeu? Separa tudo. Seu propósito de vida é esse, é
exatamente.
Sua família. Cristão é assim. Se você quer ter uma vida cristã, você precisa saber disso. A sua vida, seu propósito de vida é fazer com que a sua família esteja trilhando com você. Não é só você chegar no céu, é sua família.
Exatamente. E hoje nós vemos muitas crianças que não, até frequentam algumas igrejas, mas não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus? Mas elas sabem quem é o Papai Noel. O Coelho da Páscoa. Elas sabem quem são os influencers. Porque elas têm celular. Então, assim, Eu acho que nós, pais, temos muito essa responsabilidade e realmente tem que ser maçante mesmo. Como Luane falou, aproveitar todo o tempo que nós temos e dizer para eles, você conhece quem é Jesus? Jesus é quem salva. Você está aqui por causa dele. A sua alma é preciosa para ele. Você pode conhecer quem você quiser, mas não vai ter valor. O valor que vai ter é se você conhecer a Jesus. E eu queria aproveitar também e perguntar para vocês aqui, as crianças podem beber água em todo o tempo, na hora do culto?
Bom,
respondam,
eu que já
meninas.
Tenho filhos
grandes.
Grandes não, adultos e pais,
exato,
de família, né? Na época, e isso já tem bem mais de 30 anos, eu sempre fui bem assim, radical com os meus filhos, porque eu falava assim, vocês estão prestando um culto a Deus.
Exatamente isso.
Vocês não estão em qualquer lugar. E outra coisa, você pode esperar, você não está passando mal, você pode esperar um pouquinho. Porque, infelizmente, a gente vê muita irreverência, né?
Exatamente,
né?
Isso.
E não saber, não compreender qual é o verdadeiro Deus a quem elas servem. É o Deus dos deuses, Senhor dos senhores.
É o Deus vivo.
É o Deus
o
vivo.
O culto que nós praticamos aqui é ao Deus vivo.
Momento solene.
É um momento solene.
Você está prestando um culto ao Senhor.
Exatamente,
então,
eu falo muito com meu filho.
Não tem necessidade de ficar levantando toda hora.
Vai no banheiro. Posso ir no banheiro? Posso beber água?
É para andar mesmo na igreja.
Exatamente. Olha só, esse momento aqui é prestar culto ao Senhor. Ao Deus vivo. O culto tem uma importância.
Sim.
Nós não viemos aqui passar um tempo, porque não temos nada para fazer em casa.
Vamos socializar, né?
Exato.
E aí, Edsandra, em casa, como a Lone falou, no devocional, no culto doméstico, você vai ensinar isso. Você vai ensinar a se portar, né? Agora nós vamos começar a fazer. Vamos orar ao Senhor um pouquinho aqui? Vamos reservar um momento? Então, olha só. Ah, quero beber água. Não, querida, agora é o momento do Senhor. E você para esse culto em casa que você está fazendo e começa a ensinar isso dentro de casa. Isso a gente faz cotidianamente quando a gente não vai sair para o aniversário de alguém. Ó, não vai comer muito lá, não. A gente não faz essas coisas, né? Olha, vai com cuidado, não vai ficar, né? A sua roupa não vai sujar. A gente não dá como mãe. É a mesma
várias
coisa, gente.
Várias instruções, né?
Mas igreja, coisa. Então, né? Porque a igreja é nossa casa, tudo bem, é nossa casa, mas temos que se portar,
exatamente,
sermos educados, né?
E tem uma coisa, não é fácil, tá? São todos os dias. Quando a gente vai no culto, você vai repetir. Não, meu filho, agora não. No outro culto, quando vier, ele vai pedir de novo. Você precisa ser firme.
Exatamente.
Não, porque se você afrouxar, tipo assim, ela não deixa hoje, mas amanhã ela vai deixar.
Exatamente.
E a gente tem que entender que a gente faz isso desde o primeiro dia. Né? A Alice começou na igreja, acho que com 2, 3 meses. Desde o primeiro dia, ela indo para a igreja. Eu lembro como se fosse ontem, eu dentro do carro falando, minha filha, hoje é o primeiro dia que você vai na igreja. E lá na igreja, a gente louva o Senhor e a gente se comporta assim, assim, assim. A gente faz isso, 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 vai ter isso, 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 desde pequena. Então, e aí muitas vezes a Alice quis brincar na hora do culto, a Alice quis mexer na bolsa na hora do culto, a Alice quis pegar o celular na hora do culto, quis ficar mexendo no cabelo. E toda hora, minha filha, lembra que aqui a gente está louvando ao Senhor. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. É um momento importante da nossa vida. Então, assim, e eu acredito muito, até por conta de alguns cursos que eu fiz, que essa responsabilidade continua sendo dos pais.
Sim.
É muito importante as crianças estarem com o pai e com a mãe no momento do culto.
Com certeza.
Porque são os pais que vão ensinar.
Concordo.
Eu não posso colocar essa responsabilidade para outra pessoa.
Para a professora.
Para a amiga, para a professora, para a tia que quer ficar com meu filho, para me ajudar, para eu estar... Não, essa responsabilidade é minha. Porque eu sou o exemplo do meu filho, da minha filha.
Espelho.
Eu
outra
sou
coisa,
espelho.
Nosso primeiro ministério é nossa casa,
exatamente,
nossos filhos. Uma pergunta, Val.
Oi.
Nosso primeiro ministério é nossos filhos, certo?
Sim. Certo.
Eu não posso transferir para a Glauciane, ok?
Não.
Se meu filho está numa fase que ele está correndo dentro da igreja, o que eu vou fazer? Eu posso ser a professora ali, né? Ou um instrumentista. Naquele momento, olha, Hudson, me desculpa, mas agora eu vou ficar cuidando um pouquinho do meu filho.
E a igreja precisa entender isso também. Porque nós temos crianças que são mais agitadas e crianças que são menos agitadas. Então, nós sabemos que tem crianças que a mãe vai falar uma vez e essa criança vai obedecer. E tem aquela mãe que vai falar 50 milhões de vezes e essa mãe não pode cansar. E nós, como igreja, precisamos ajudar. Então, a gente não pode olhar de cara feia, né? A gente tem que...
Abraçar,
não, irmã, é isso mesmo. Nós estamos aqui, não tem problema, não. Você vai falar e um dia você vai colher esse fruto. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para a igreja,
nós,
né?
Nós não podemos nunca desanimar.
Não.
Isso, nunca.
O meu filho mais novo, gente, ele era assim... Vocês não têm noção, hoje ele é um santinho, né? Mas olha o que eu passei... Era oração todos os dias, entendeu?
Gente,
e passa, gente, não, passa. Mas... E hoje está aí para a glória de Deus, entendeu?
Eu prefiro funcionou a oração.
Não vamos longe.
Passei por momentos também, mas glória a Deus, deu certo.
Deu tudo certo, mas não vamos longe. Quantas e quantas vezes Deus chamou Israel? Essa palavra, inclusive, Deus deu a Moisés para chamar a atenção do povo. Vocês vão fazer isso, vocês vão orientar os seus filhos em todo o tempo. Mas quantas e quantas vezes...
Era a segunda vez, né, que estava relembrando ali.
Exatamente.
Deus quantas... não deu essa ordem à toa.
Exatamente.
Essas
então,
ordens, né?
Então, todos os dias Deus nos chama a atenção. Todos os dias o Espírito Santo mostra o quanto nós temos que mudar nas nossas vidas. E quantas vezes Deus chamou a atenção de Israel. E o interessante é que após a morte de Moisés, quando Josué começou a dirigir o povo, quando ele fala bem assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, era porque Israel já estava distante do Senhor completamente, estava servindo a outros deuses. Exatamente.
Escolhei hoje.
Escolhei hoje a quem servais. Então, em todo tempo, Deus colocava pessoas para estar lembrando, Deus é perfeito, existe um Deus, Deus tirou vocês do Egito, Ele fez sinais, olha tudo que Ele fez por vocês. Então, Deus não desiste de nós. Nós, pais, nunca podemos desistir dos nossos filhos, seja a situação que for. Como Luane disse, tem filhos que são mais agitados, tem outros que são mais calmos, mas em todo tempo a nossa palavra é a mesma. É a nossa postura, é o nosso coração, é o nosso olhar e o tempo que nós temos que ter. Às vezes a gente acha, ai, estou perdendo tempo aqui. Não estou perdendo tempo nenhum.
Tá investindo.
Eu estou investindo meu tempo, buscando ao Senhor e mostrando para o meu filho quem é o Senhor que nós estamos servindo, né?
Não desistir jamais, porque o mundo, gente, ele está aí para abraçar mesmo. E hoje, né, Glauciane, quanto mais cedo eles puderem abraçar, eles vão abraçar. As crianças hoje parece que elas já nascem já sabendo. Então, as crianças aí que hoje estão indo para a escola mais cedo, elas estão sendo abraçadas pelo mundo. Então, pai, mãe... Tem que ficar atento o tempo todo, de olho aberto, de manhã, de tarde, de noite, vendo o que está acontecendo com seu filho, para que o mundo não os trague.
Meninas, o tempo acabou.
Val, eu quero ler só um versículo para finalizar. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às futuras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que tem feito. Salmo 78, versículo 3 e 4. Nós não vamos encobrir aos nossos filhos e também não vamos encobrir a você de melhorar a sua casa, e a condução do seu lar e a você com seus filhos.
Pautados em palavras.
Exatamente.
Então, chegamos no final de mais um episódio e com grande alegria podemos falar, meditar, ensinar e aprender.
Melhorar a nossa vida também,
melhorar,
né?
Também.
Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.
É verdade,
com suas
gente.
Amigas.
Exatamente. E mande para quem você achar que precisa e mesmo para quem não precisa, pode mandar também.
Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E até o próximo episódio do Papo de Mulher Cristã.
Tchau.
Tchau.